Em 5 segundos, Repórter Brasil.
Sete horas em Brasília.
Repórter Brasil.
Senadores mantêm prisão de Delcídio do Amaral, acusado de tentar obstruir a investigação da Lava Jato.
Está previsto para hoje o primeiro depoimento do senador na Polícia Federal.
Deputados pedem à Procuradoria-Geral da República a saída de Cunha da presidência da Câmara.
Número de embalagens recicladas deve aumentar 22% em 2 anos.
Maior prêmio da Mega Sena sai para a aposta do Distrito Federal.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou o Dilson Santa Fé.
E eu sou Márcia Dias. Começa agora o Repórter Brasil desta quinta-feira, 26 de novembro de 2015. Bom dia.
Por 59 votos a 13, senadores mantêm prisão de Delcídio do Amaral. O senador foi preso acusado de tentar obstruir a investigação da Operação Lava Jato. Repórter Lucas Por Deus Leon.
O Senado aprovou a decisão do Supremo Tribunal Federal e manteve a prisão do senador Delcídio do Amaral, do PT e líder do governo na casa. Por ser um senador em pleno exercício do mandato, o plenário precisava aprovar a decisão da justiça de prendê-lo. Em sessão dramática, 59 senadores votaram a favor da prisão contra 13 e uma abstenção. O primeiro debate foi sobre o modelo de votação, se seria voto secreto ou aberto. O presidente Renan Calheiros, do PMDB, argumentou que o regimento do Senado garante o voto secreto no caso de prisão de senador em exercício do mandato, mas decidiu colocar a decisão para o plenário. O voto aberto, então, venceu por 52 contra 20. Sobre a prisão, o PMDB e PDT liberaram as bancadas e o PT pediu voto pela libertação de Delcídio. Os outros partidos orientaram as bancadas para manter a decisão do STF. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, elogiou Delcídio pelas qualidades, mas ressaltou que as provas são robustas.
Os registros que todos nós recebemos de diálogos travados entre Delcídio Amaral, André Esteves, o advogado do senhor Cerveró e o seu filho, são diálogos sórdidos, chocantes. Portanto, os indícios são veementes, com o objetivo único de obstaculizar a investigação criminal.
Para o líder do PT, senador Humberto Costa, as denúncias são graves, mas a prisão fere a imunidade parlamentar por não se tratar de flagrante.
Ninguém aqui está discutindo apoiar as atitudes que o senador Delcídio possa ter tomado, por mais que possamos ter por ele apreço. Não. O que está em discussão é se um poder pode mandar prender um parlamentar no exercício do seu mandato, que é o que diz a Constituição. E é isso que está ligado à inviolabilidade do mandato.
O senador Delcídio do Amaral foi preso acusado de tentar obstruir a justiça na investigação da Operação Lava Jato. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Está previsto para hoje o primeiro depoimento do senador Delcídio do Amaral, que está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Ele foi detido no começo da manhã dessa quarta-feira e passou a noite na área administrativa do prédio, em uma sala com mesa, cadeira e uma cama, sem banheiro, telefone ou computador.
Os detalhes do Victor Ribeiro.
O pedido de prisão preventiva foi feito pela Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Zavascki explicou que Delcídio tentou dificultar o trabalho da justiça.
O senador Delcídio Amaral vinha empreendendo esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração premiado com o Ministério Público Federal, ou quanto menos para evitar que ele o delatasse. O senador Delcídio Amaral ofereceu a Bernardo Cerveró auxílio financeiro no importe mínimo de 50 mil reais mensais destinado à família de Nestor Cerveró, me comprometeu intercessão política junto ao Poder Judiciário em favor de sua liberdade.
Também foram presos o chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, dono do banco BTG Pactual, e o advogado Edson Ribeiro, que trabalhou para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A principal prova contra Delcídio do Amaral é a gravação de uma reunião entre ele, Diogo, Edson e o filho de Nestor, Bernardo Cerveró. Nela, o senador insinua que pode interferir politicamente no Supremo Tribunal Federal para blindar o ex-diretor da Petrobras. O advogado do senador Delcídio do Amaral, Maurício Silva Leite, afirmou estar inconformado porque a justiça levou em consideração as acusações de um delator já condenado. Em nota, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, destacou que nenhuma das denúncias atribuídas a Delcídio tem relação com a atividade partidária e, por isso, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. A presidência do PT vai convocar uma reunião da Executiva Nacional do partido para avaliar o que fazer. Delcídio do Amaral era líder do governo no Senado. A Secretaria de Governo do Palácio do Planalto vai anunciar o novo líder na semana que vem. Até lá, os quatro vice-líderes do governo no Senado vão exercer a liderança. São os senadores Hélio José, do PSD, Paulo Rocha, do PT, Wellington Fagundes, do PR, e Telmário Mota, do PDT. De Brasília, Victor Ribeiro.
O mercado reagiu aos desdobramentos da Operação Lava Jato, às prisões do líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, e do dono do banco BTG Pactual, André Esteves.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou nesta quarta-feira com queda de 2,94%.
O dólar, que vinha há alguns dias na casa dos R$ 3,70, fechou a R$ 3,75, uma alta de 1,26%.
Pela terceira vez seguida, o Banco Central não mexeu nos juros básicos da economia. Por 6-2, o Comitê de Política Monetária, Copom, manteve nesta quarta-feira a taxa Selic em 14,25% ao ano.
Os juros básicos estão neste nível desde o fim de julho.
Com a decisão do Copom, a taxa se mantém no nível de outubro de 2006. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA.
O governo leiloou nesta quarta-feira 29 usinas hidrelétricas em operação no país. O valor do pagamento das outorgas alcançou o valor previsto de 17 bilhões de reais.
As novas concessões vão ter prazo de 30 anos. Repórter Kátia Rodrigues.
O governo leiloou nesta quarta-feira 29 usinas hidrelétricas em operação no país. As concessões foram ofertadas no leilão realizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na BMF Bovespa, na capital paulista. O valor do pagamento das outorgas alcançou o valor previsto de 17 bilhões de reais. Pelas regras da licitação, as empresas vencedoras terão que pagar 65% do valor no ato de assinatura do contrato de concessão, como explica o diretor da ANEEL, José Jurosa.
Pelo cronograma, a data de assinatura do contrato é o dia 30 de dezembro, tá? Que aí tem que pagar 65% e depois em 180 dias, até 180 dias, os outros 35%.
O governo conta com essa arrecadação extra para ajudar a equilibrar as contas públicas. As novas concessões terão prazo de 30 anos a partir da data de assinatura dos contratos. As usinas hidrelétricas licitadas têm capacidade para a geração de mais de 6 mil megawatts de energia elétrica. As unidades estão localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que os 17 bilhões de reais originários do leilão de 29 usinas hidrelétricas deverão reforçar o caixa do Tesouro Nacional somente no início do próximo ano.
Segundo o ministro, não há tempo hábil para organizar a documentação e assinar os contratos de concessão até 30 de dezembro deste ano, como estava previsto. O Ministério do Meio Ambiente lança programa para monitorar os biomas brasileiros em tempo real e periódico. Sayonara, Moreno. Voltamos com essa informação em instantes.
Partidos entregam representação na Procuradoria para retirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Eles argumentam que Cunha tem usado o cargo para pressionar deputados e evitar a cassação do mandato. Repórter Lucas Por Deus Leão.
Cinco partidos da oposição foram à Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira para entregar representação contra Eduardo Cunha. Eles querem que o Procurador-Geral Rodrigo Janot peça ao Supremo Tribunal Federal a saída de Cunha da presidência da Câmara. O PPS, PSDB, PSB, PSOL e Rede argumentam no documento que Cunha tem usado o cargo para pressionar deputados e evitar a cassação do mandato, como explicou o líder do PPS, Rubens Bueno.
São vários fatos que vêm acontecendo em busca de uma intimidação para tentar buscar uma maioria para defendê-lo desse processo que ele dizia que não tinha nada em termos de recursos lá fora, provindo de propinas aqui dentro.
O pedido desses partidos surgiu depois que uma reunião do Conselho de Ética foi cancelada. O presidente da casa deu início à sessão da ordem do dia do plenário, o que obrigou o encerramento do processo que analisava a denúncia contra ele. Cunha negou que tenha usado manobras para evitar a votação do Conselho e disse que não vai comentar o pedido dos partidos à Procuradoria.
Eu não vou comentar sobre esse assunto, aí falo os meus advogados, cada um na política tem o direito ao comportamento que tiver. Se os gestos políticos que eles vão fazer, pedir ou deixar de pedir, é o direito deles, cada um tem o direito de pedir o que quiser.
O presidente da Câmara é alvo de processo por quebra de decoro parlamentar, por corrupção, lavagem de dinheiro e também por ter negado contas no exterior na CPI da Petrobras. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Agora sim, vamos às informações de Sayonara Moreno, quando o Ministério de Meio Ambiente lança um programa para monitorar os biomas brasileiros em tempo real e periódico.
O Ministério também divulgou os dados do monitoramento do desmatamento do Cerrado, referente a 2011, e dados do TerraClass, projeto de mapeamento do uso e cobertura da terra em 2013. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, relata o cronograma do programa lançado e como vai funcionar a cooperação.
O cronograma, o trabalho vai ser feito 2016-2017, Cerrado e Mata Atlântica, 2017-2018, os outros biomas. E que nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós temos na Amazônia para o Cerrado e para os demais biomas.
Segundo os mapeamentos que já existem, 54,5% do Cerrado mantém a vegetação original. O restante da região foi substituído por outras atividades e cidades. O Cerrado já tem mais da metade do território destruído por desmatamento, queimadas e atividades agropecuárias. A ministra Isabela Teixeira explicou que o monitoramento dos biomas brasileiros é feito desde 2002. De lá até 2011, houve uma redução de 58% do desmatamento no Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás apenas da Amazônia. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia são responsáveis por 66% de toda a área desmatada no bioma. De Brasília, Sayonara Moreno.
Nos próximos 2 anos, o Brasil deverá aumentar em 22% o volume de embalagens recicladas.
A meta foi estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente, 20 associações empresariais e o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Repórter Gilberto Costa.
O acordo entre governo, empresários e trabalhadores foi assinado nesta quarta-feira em Brasília, 5 anos após a criação da lei que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o acordo vai viabilizar a formalização da atividade dos catadores.
A principal consequência desse acordo, a formalização da cadeia produtiva de reciclagem no Brasil, uma vez que as embalagens são responsáveis por mais de 30% do material de reciclagem, chamado demanda de reciclagem no Brasil.
Uma cidade a cada 5 municípios no Brasil tem experiências com reciclagem de resíduos sólidos. De acordo com o Movimento Nacional de Catadores, apenas 25 municípios e uma capital, Natal, no Rio Grande do Norte, estão implementando a reciclagem como prevê a lei. Na maior cidade do país, São Paulo, menos de 10% dos resíduos são reciclados corretamente. Para Severino Lima Júnior, da Articulação Nacional do Movimento dos Catadores, o acordo assinado vai estimular as prefeituras a dar tratamento adequado aos resíduos e contratar as cooperativas especializadas.
Então isso aqui é mais um instrumento demonstrando para o poder público municipal que nós temos competência e temos capacidade de executar um serviço de coleta seletiva que beneficie a cidade.
A expectativa é de que o acordo para a reciclagem de embalagens, além dos benefícios para o meio ambiente, venha a gerar riqueza. Segundo dado do IPEA, a reciclagem no Brasil tem potencial de movimentar R$ 8 bilhões por ano, mas menos de 40% desses recursos atualmente são gerados. Para Vitor Bica, do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o acordo também terá efeito sobre o cotidiano dos brasileiros, que deverão fazer o descarte correto.
Lá na ponta, nos supermercados, a gente vai ter todo um trabalho de educação para que o consumidor faça o descarte adequado, separando o lixo seco e orgânico na sua casa. São dois tipos de material.
O Brasil já é o maior reciclador de latas de alumínio no mundo. Outros setores, como os fabricantes de pneus, lâmpadas, agrotóxicos e óleos minerais, também já assinaram um acordo. O governo federal e setores empresariais preparam-se para estabelecer a correta destinação de produtos eletrônicos e de medicamentos descartados. De Brasília, Gilberto Costa.
Repórter Brasil.
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 Repórter Brasil, agora 7 horas e 15 minutos.
Escritor Gregório de Matos é o personagem do História Hoje.
Há pouco mais de 3 séculos morreu o escritor Gregório de Matos Guerra, também chamado Boca do Inferno ou Boca de Brasa. Por causa da sua língua afiada, foi odiado e depois amado por vários movimentos artísticos. Baiano de Salvador, é considerado um dos grandes poetas barrocos do Brasil. Gregório de Matos nasceu numa família rica, dona de 2 engenhos de cana-de-açúcar. Ele estudou humanidades no Colégio dos Jesuítas. Mais tarde, ainda na adolescência, Gregório de Matos foi morar em Portugal. Aluno da Universidade de Coimbra, se formou em Direito. De volta a Salvador, aos 47 anos, foi nomeado procurador da cidade junto à corte portuguesa. Ele contava com a proteção do arcebispo da Bahia, Dom Gaspar Barata. Mas, por causa da língua destravada, Gregório de Matos não poupava o governo, a falsa nobreza e nem mesmo o clero. E, por isso, acabou exilado para Angola, na África, em 1694. Um ano depois, reabilitado, retornou ao Brasil e foi para Recife, onde viveu tempos menos turbulentos que na Bahia. A religião ocupa lugar de destaque em sua obra. Gregório de Matos, ou Boca do Inferno, foi o primeiro de nossos satíricos. A poesia dele é considerada a maior expressão do barroco literário brasileiro. Como naquela época a imprensa estava oficialmente proibida, os textos corriam em manuscritos de mão em mão. Mas é na tradição oral da Bahia que os versos de Matos ficaram guardados, até serem reunidos pela primeira vez pelo historiador Francisco Adolfo Benhagen, Visconde de Porto Seguro, no livro Florilégio da Poesia Brasileira, de 1850, editado em Lisboa. Ainda assim, é precário o conhecimento sobre a vida do poeta, que permanece envolta em lendas e mistérios dificilmente decifráveis, mesmo com o esforço dos estudiosos que acalentam a ideia de que um dia a poesia de Gregório de Matos possa ser integralmente resgatada. Ele faleceu no Recife, pelas mais recentes pesquisas, em 1695, embora a data tradicionalmente aceita fosse a de 1696. Gregório de Matos Guerra é o patrono da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé, sonoplastia Messias Melo.
A vez do consumidor.
8 de cada 10 pessoas que usam internet no Brasil admitem que poderão utilizar a rede de computadores para fazer compras na próxima sexta-feira, quando o comércio promete fazer o Black Friday Brasil. Mas para evitar problemas, é preciso tomar alguns cuidados. Esse é o tema de Gilberto Costa no quadro A Vez do Consumidor.
Segundo pesquisa feita pela internet, junto a mais de 1.200 consumidores de 414 cidades, quase 40% admitem gastar em torno de R$500. 6 de cada 10 possíveis consumidores querem pagar à vista. No topo da lista dos desejos de consumo estão aparelhos eletrônicos, como celulares, seguido por eletrodomésticos, como geladeiras, equipamentos de informática, roupas e acessórios. Há também quem prometa aproveitar as ofertas de pacotes turísticos e de livros. 6 de cada 10 entrevistados que estão dispostos ao consumo dizem que vão comprar onde tiver o menor preço, independente de conhecerem ou não o estabelecimento. Essa predisposição, no entanto, pode trazer riscos. É o que alertam os órgãos de defesa do consumidor. Para Christian Princes, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o cliente deve gravar as imagens das ofertas e dos comprovantes de pagamento.
Copiar todas as telas de etapa de compra, se for uma compra virtual, né, fazer aquele famoso print screen, ou salvar isso numa imagem ou num documento de Word, para que ele tenha prova realmente, né, de todas as etapas de compra, de quais eram as informações ali, a oferta realmente, de como estava sendo feita ao consumidor naquela oportunidade. Também guardar sempre e-mails de confirmação do varejista ali na hora, para que ele realmente tenha ali também uma prova disso, que pode servir até como prova numa demanda judicial.
Além de documentar a transação, o consumidor também deve estar atento às falsas promoções que chegam a vender pela metade do dobro do preço original, ou seja, o mesmo valor que as lojas virtuais já praticavam dias antes da promoção. Quem quer comprar pela internet deve pesquisar preços e verificar se o site do vendedor apresenta certificado de segurança e se pertence a uma rede varejista bem conceituada. Em caso de dúvida, o CNPJ da loja virtual pode ser consultado no site da Receita Federal. O site do Procon de São Paulo tem uma lista de quase 500 fornecedores de produtos que devem ser evitados na internet. De Brasília, Gilberto Costa.
Na segunda e última reportagem especial sobre violência contra a mulher, a repórter Cariane Costa alerta para os problemas que brasileiras enfrentam ao se casarem com estrangeiros e aponta caminhos para buscar ajuda.
Longe do Brasil e da família e sofrendo ameaças, a mulher vítima de violência doméstica no exterior quase sempre não sabe como lidar com o problema. Em muitos casos, os maus tratos não são apenas físicos. A chantagem emocional e a dependência financeira agravam a situação. É o que afirma a especialista em violência contra a mulher da Universidade de Brasília, Tânia Montoro.
Quanto maior a dependência financeira, mais escrava de uma relação você é, porque você depende da relação para você comer, para você mobilizar. Quando chegam lá, elas não dominam as línguas, não dominam o sistema de saúde, não dominam o sistema educacional. Então, é quase que uma escravidão. Tem violência do plano de vista simbólico, tem violência do plano de vista moral. São chantageadas pelos maridos de que os filhos vão ficar com eles, principalmente em países árabes.
Buscar apoio nas embaixadas e consulados é o primeiro passo. Outra opção é procurar uma ONG local que trabalhe na defesa dos direitos da mulher. Foi o que a designer Cláudia Fernandes fez.
No Canadá tinha uma instituição que chamava Birthright, o direito de nascer. Eu ia nesse lugar aí para conversar porque eu pensei assim, o direito de nascer, direito de cuidar do seu filho. Tinha lugares assim, umas associações, e elas são muito fortes. Aí eu comecei a frequentar como se fossem ONGs e tal, e comecei a me instruir em como eu poderia encontrar saídas, né? Bons advogados, gente engajada em direitos humanos.
Muitas dessas mulheres conhecem os futuros maridos pela internet e tiveram pouco ou nenhum convívio presencial antes do casamento. O Ministério das Relações Exteriores recomenda buscar referências do marido estrangeiro e investigar se as informações que ele fornece são verdadeiras. Na maioria dos casos, a mulher não consegue voltar ao Brasil pela dificuldade em viajar com os filhos. Mas no ano passado, duas brasileiras que sofriam violência doméstica conseguiram, na justiça, o direito de voltar trazendo as crianças. A defensora pública federal, Daniela Brauner, explica como atua nesses casos.
Para a emissão do passaporte, normalmente é necessária a autorização de ambos os genitores. Como o genitor é aquele possível agressor, o próprio consulado ou essa mãe, essa mulher, procura a defensoria para que nós possamos agir dentro aqui no Brasil, pedindo uma autorização do juiz para que faça a emissão do documento.
É importante reunir provas e registrar as agressões em delegacias locais.
Sim, é muito importante que as mulheres em situação de violência doméstica no exterior, elas façam o registro da ocorrência nas autoridades daquela localidade, façam também uma ocorrência no Brasil, a Defensoria Pública, o próprio Itamaraty está trabalhando com uma capacitação de atendimento dessa situação.
Criado pelo governo federal, a Central de Atendimento à Mulher, o serviço Ligue 180 orienta as brasileiras no exterior em situação de violência. Com sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Cariane Costa.
E agora vamos ao vivo, a redação com informações de Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Márcia. Um tremor de magnitude 6.4 na escala Richter foi registrado hoje no Acre. A informação foi divulgada pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos. Até agora, não há informações sobre vítimas. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 604 quilômetros, aproximadamente 130 quilômetros a sudoeste da cidade de Tarauacá e a cerca de 700 a nordeste de Lima, capital do Peru. Dois fortes abalos de magnitude 7.6 na escala Richter atingiram o leste do Peru na noite da última terça-feira, não muito longe da fronteira com o Brasil, segundo o Instituto, sem causar vítimas. Os tremores foram sentidos nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, e Manaus, no Amazonas. Em Rio Branco, muitas pessoas abandonaram os prédios e o Corpo de Bombeiros recebeu vários chamados. Ao vivo de Brasília, com informações da Agência Brasil, Jéssica Gonçalves.
E de Santa Catarina, Jefferson Correia, da Rádio Joinville Cultural, traz as notícias. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia, você ouvinte. O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina vai fechar os postos extras de cadastramento biométrico no dia 30 de novembro. A data limite é por conta da economia e cortes de recursos da União. Nos últimos números divulgados, apenas 17% do eleitorado catarinense foi cadastrado no novo sistema. A meta é atingir o número de 2 milhões de eleitores para as eleições do ano que vem, ou seja, 50% do eleitorado total. Isso significa que ainda faltam mais de 1 milhão 140 mil eleitores para comparecer e regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Depois do fechamento dos postos biométricos, os atendimentos ficam concentrados nos cartórios, o que pode causar fila e eleitores podem enfrentar dificuldade. Neste sábado, a Justiça Eleitoral vai ficar de plantão em 6 cidades para incentivar que os eleitores façam o cadastro biométrico. O eleitor que deixar de fazer o cadastro terá o título de eleitor cancelado e fica com um bloqueio de documentos e serviços, como a suspensão do CPF e o bloqueio também de conta bancária. De Joinville, Jefferson Correa.
Momento do Esporte.
O futebol com Pedro Pontes.
O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Vila Belmiro nessa quarta-feira, no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. Gabriel, que perdeu um pênalti logo aos 5 minutos do primeiro tempo, fez o gol da equipe santista aos 33 da segunda etapa. Com este resultado, o Santos precisa apenas de um empate na próxima partida para ser campeão. 11 minutos antes do gol de Gabriel, o juiz Luiz Flávio de Oliveira sentiu-se mal e foi substituído pelo árbitro reserva Marcelo Aparecido de Souza. 14.116 torcedores pagaram ingresso para assistir Santos e Palmeiras no estádio Urbano Caldeira e a renda atingiu R$ 1.631.560. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes, a primeira em 1998 e a segunda em 2012. Já o Santos conquistou este troféu em 2010. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, às 10 da noite, na Arena Palestra Itália. De Brasília, Pedro Pontes.
Uma aposta de Brasília acertou os 6 números do concurso 1.764 da Mega Sena e irá levar o prêmio de R$ 205 milhões.
Os números sorteados são 6, 7, 29, 39, 41 e 55.
A Quina teve 401 ganhadores que levam R$ 58 mil cada um, outros 33 mil. Outras 33.850 apostas acertaram a quadra e irão levar R$ 992 cada um.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100 milhões.
Nesta quinta-feira, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva que poderão ser localmente fortes e acompanhadas de descargas elétricas na maior parte das regiões norte e centro-oeste do país. além de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, centro-norte e oeste de São Paulo e do Paraná, oeste de Santa Catarina e, a partir da tarde, noroeste do Rio Grande do Sul. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Rádio Nacional de Brasília.
Rádio Nacional FM Brasília.
Rádio Nacional da Amazônia.
Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, no Amazonas, AM e FM.
Em rede conosco em Cristópolis, na Bahia, RCFM 87,9.
Em Goianina, Goiás, Rádio 730 AM.
Em São João dos Patos, no Maranhão, Rádio Boa Esperança, 1450 AM.
Em Eloy Mendes, Minas Gerais, Rádio Cultura 87,9 FM.
Em Florianópolis, Santa Catarina, Rádio Desk 100,1 FM.
Notícias internacionais.
Em Brasília, agora 7 horas 31 minutos. Em Paris, 10 horas 31 minutos. Vamos aos destaques da Rádio França Internacional com você, Adriana Moisés. Bom dia.
Bom dia, Dilson. A Unasul divulgou um comunicado rejeitando toda e qualquer violência eleitoral após o assassinato na noite desta quarta-feira do secretário-geral do Partido Ação Democrática na Venezuela, um partido de oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro. Luiz Manuel Dias estava no palanque durante um ato eleitoral de Lilian Tintori, esposa de outro opositor venezuelano, Leopoldo Lopes. Lilian afirma que o assassinato foi um ato contra ela, já que no mesmo dia, o avião no qual ela viajava sofreu uma tentativa de incêndio. Horas antes do assassinato, ela ficou retida em um aeroporto da Venezuela. E passando a atualidade aqui na Europa, o presidente francês François Hollande segue sua maratona diplomática para ampliar a coalizão anti-Estado Islâmico. Pela manhã, ele se reúne em Paris com o premier italiano Matteo Renzi e, à tarde, Hollande viaja para Moscou para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. Nesta semana, o chefe de Estado francês já conversou com David Cameron, Barack Obama e Angela Merkel. Ontem, a chanceler alemã homenageou as 130 vítimas dos atentados do último dia 13 no centro da capital francesa e prometeu se engajar rapidamente ao lado da França na luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A Alemanha também se comprometeu a enviar até 650 soldados adicionais ao Mali para aliviar as tropas francesas no país africano. Ontem, o parlamento francês aprovou maciçamente a continuidade dos bombardeios. O Papa Francisco denunciou nesta quinta-feira, diante de centenas de milhares de quenianos reunidos para uma missa em Nairobi, a arrogância dos homens e o desprezo às mulheres e pediu a defesa da família, a proteção ao inocente que ainda não nasceu. O Papa, no segundo dia de sua visita ao continente africano, celebrou o fato de que a sociedade do Quênia se viu abençoada durante muito tempo por uma sólida vida familiar. A saúde de toda a sociedade depende sempre da saúde das famílias, disse o Papa. Em um país traumatizado por episódios de violência étnica nos últimos anos, o Papa também fez um apelo aos jovens para que rejeitem tudo que leva ao preconceito e à discriminação. O pontífice está desde quarta-feira, ontem, no Quênia, a primeira etapa de sua viagem à África. Ele prosseguirá realizando missas em Uganda e na República Centro-Africana. Na Tunísia, o primeiro-ministro Habib Essid discursa hoje no parlamento pela primeira vez depois do atentado suicida que matou 12 homens da guarda presidencial no centro da capital Tunis. Na última terça-feira, o atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Ontem, o país anunciou o fechamento por 15 dias de sua fronteira com a Líbia, imersa no caos, além do recrutamento de 6 mil homens adicionais para as forças de segurança. As autoridades também devem anunciar anunciar em breve novas medidas para proteger a Tunísia de jihadistas que voltam de zonas de conflito, como a Síria e o Iraque. Um palestino de 21 anos morreu hoje atingido por disparos de soldados israelenses na localidade de Katana, a oeste de Jerusalém. Segundo o Ministério da Saúde palestino, o jovem foi atingido por um tiro na cabeça durante confronto com militares de Israel. Desde o início de outubro, quando começaram os ataques a facadas de palestinos contra israelenses, provocando represálias de Israel, 95 palestinos e 17 israelenses morreram, além de 2 cidadãos estrangeiros, um americano e um eritreu. O Ministério da Defesa israelense reforçou as operações nos territórios ocupados, prendendo 800 palestinos. Nesse clima de hostilidade mútua, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, faz a partir de hoje uma visita de 2 dias a Israel e a Cisjordânia. O primeiro encontro será com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Em julho passado, Grécia e Israel negociaram um acordo de cooperação militar que prevê o treinamento em território grego de soldados israelenses e vice-versa. Esse acordo é considerado excepcional, já que só os Estados Unidos mantêm uma cooperação semelhante com o governo israelense. Esses foram os principais destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris. Adriana Moisés para o Repórter Brasil.
Responsáveis pela segurança dos Jogos Rio 2016 afirmam que o esquema não vai mudar em função de ataques a Paris. A cooperação internacional e apoio de agentes estrangeiros, segundo eles, já estavam definidos antes mesmo dos atentados. Repórter Carol Barreto.
O secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que o governo brasileiro dará destaque à cooperação com outros países para enfrentar a questão do terrorismo durante as Olimpíadas. A declaração foi feita em evento realizado para apresentar a representantes de 78 países o planejamento de segurança que está sendo pensado para os Jogos de 2016. Andrei afirmou que, apesar do impacto dos recentes atentados em Paris, esse foco no combate ao terrorismo não significa uma alteração nos planos para a segurança.
Nós não vamos mudar o nosso plano de segurança para os Jogos. Por quê? Porque o evento é de tal importância que nós já estamos trabalhando com um alto grau de preparação.
O planejamento da segurança para as Olimpíadas conta com 85 mil agentes, sendo 47 mil das Forças de Segurança Pública e Ordenamento Urbano e 38 mil das Forças Armadas. Só o Ministério da Justiça investirá 350 milhões de reais na compra de equipamentos de proteção individual, ferramentas de treinamento e capacitação das forças de segurança. Com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
E agora vamos às informações de Minas Gerais com Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Dilson. A Cruz Vermelha, em Minas Gerais, suspendeu temporariamente a campanha de doações para as vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco. A suspensão foi justificada pelo grande volume de material recebido pela instituição. Em nota, a Cruz Vermelha informa ainda que está agora no planejamento e logística de entrega dos donativos, em conjunto com autoridades e outros órgãos das cidades afetadas. Um trabalho que ainda continua é o de buscas aos desaparecidos. 11 pessoas ainda não foram localizadas, mesmo depois de 21 dias após o rompimento da barragem. Mais de 50 militares seguem rastreando as áreas mais prováveis para encontrá-las. Nesta quinta-feira, existe a expectativa que a Samarco entregue ao Ministério Público, com um dia de atraso, um plano de reassentamento das pessoas que ficaram desabrigadas. 190 famílias estão em hotéis e 104 em casas de parentes. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou nesta quarta-feira que a lama que vazou do rompimento de barragens da mineradora Samarco em Minas Gerais não deve chegar ao arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia.
Segundo a ministra, tradicionalmente as correntes marítimas vão para o sul nesta época do ano e a dispersão está dentro das projeções.
O Ibama multou a mineradora Samarco em 250 milhões de reais pelo acidente. O dinheiro deve constituir um fundo independente para ser aplicado na revitalização do Rio Doce. Isabela Teixeira afirmou que a mineradora também deverá pagar indenizações e restaurar o que está sendo degradado.
As multas ainda, até onde eu fui informada, não foram pagas, tá? Isso é, pelo menos, a informação que eu tive essa semana. Não sei se pagaram ontem, mas, enfim, ó, até segunda-feira não tinham sido pagas. Mais do que isso, além de multas, o IBAMA está preparando novos laudos de multas, tá? Mas mais do que isso, além de multas, a empresa está sujeita a ações de indenização, tá? Individual ou coletiva, tá? Pelos danos socioeconômicos, pelos danos ambientais, e está sujeita, por obrigação na lei, a restaurar o que ela degradou.
Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a recuperação do Rio Doce é possível em um compromisso de longo prazo. Ela declarou que esse desastre deverá ser um exemplo de recuperação ambiental.
E agora vamos a São Paulo com Marli Moreira. Seus destaques, Marli, bom dia.
Bom dia, Dilson Santa Fé. Bom dia, ouvintes do Repórter Brasil. Quinta-feira com cara de São Paulo Antiga. O dia começou com garoa aqui na capital paulista, 18 graus e máxima prevista em 27. E a partir de 25 de janeiro do próximo ano, data de aniversário da cidade de São Paulo, o consumo de cerveja e demais bebidas alcoólicas, bem como o cigarro, estarão com preços pressionados, não pela evolução natural da inflação, mas pela decisão do governo paulista de elevar a alíquota do ICMS, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços em relação a estes produtos. Sobre as bebidas, o índice de recolhimento passará de 18% para 20% e sobre o cigarro, de 25% para 30%. A legislação aprovada no último dia 18 pela Assembleia Legislativa prevê uma compensação por meio de uma queda na alíquota sobre os medicamentos genéricos, que cairão de 18% para 12%. Eu fico por aqui. Um bom dia a você e a todos.
Ok, Marli, obrigado.
No Rio de Janeiro, lei garante direito à amamentação e os estabelecimentos comerciais que proibirem a prática podem ser multados. O estado é o segundo no país a garantir a livre amamentação. Repórter Joana Moscatelli.
O governo do estado do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira lei que pune os estabelecimentos comerciais que proibirem mães de amamentar. A multa pode chegar a R$ 2.700, de acordo com a conversão da unidade fiscal de referência para a moeda brasileira. A coordenadora das ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde, Fernanda Monteiro, lembrou que um projeto semelhante no âmbito nacional pretende proteger o direito da mulher de amamentar em público.
A mulher, ela precisa ter a permissão para poder amamentar em qualquer local o seu filho, porque uma criança que tem fome, você não pode simplesmente falar que não é o local apropriado, o lugar para ele se alimentar.
A professora Maria Fernanda Lamin, mãe de Arthur, de 1 ano e 4 meses, criticou aqueles que, por moralismo, se sentem incomodados com uma mãe que amamenta um bebê. Para ela, a lei sancionada é uma forma de garantir o direito ao espaço público de quem é mãe.
Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema, não. Mas, assim, a imensa maioria das minhas amigas já. Uma amiga que estava amamentando na pracinha, e uma mãe veio reclamar. E, enfim, uma pracinha durante o dia, cheia de crianças, com outras famílias. Teve uma também que foi obrigada a se retirar de um restaurante. Quem é mãe sabe, bebê não espera. Ninguém é proibido de comer um biscoito em público. Então é totalmente absurdo que a gente proíba os bebês de se alimentarem. Sabe, isso é minimamente para garantir o direito ao espaço público de quem é mãe.
O Rio de Janeiro foi o segundo estado a aprovar uma lei sobre o direito ao aleitamento materno. O Espírito Santo foi o primeiro. Com informações da Agência Brasil do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
O estado de Pernambuco está elaborando protocolos de saúde específicos para questões da microcefalia. A doença provoca o desenvolvimento inadequado do cérebro de bebês.
O estado possui o maior número de notificações entre 9 unidades da federação que investigam casos suspeitos. São 487 ao todo.
Nessa quarta-feira, técnicos da Secretaria de Saúde foram a Brasília para finalizar um protocolo que orienta os profissionais da saúde sobre a atenção às gestantes, com indicações de atendimento médico e psicológico.
O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 1,3% em novembro, na comparação com outubro.
É a primeira alta depois de 6 quedas consecutivas do indicador, com ajuste para compensar diferentes cenários econômicos apresentados por causa de comemorações festivas e feriados.
A mudança foi provocada por melhoria na previsão dos consumidores em relação aos próximos meses.
E o Repórter Brasil fica por aqui, uma produção do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação. Você quer nos apresentar, nos sugerir uma reportagem? É só escrever para radiojornalismo@ebc.com.br. Quer acessar nosso conteúdo? É só entrar em radiosebc.com.br. O Repórter Brasil volta amanhã às 7 horas. Os trabalhos técnicos de Carlos Moraes, edição Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde e Carmen Lúcia, coordenação de Adriane Alves, gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé e Márcia Dias. Muitíssimo obrigado pela audiência, um ótimo dia e até amanhã.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.